Quer um conselho, é bom querer. É o título da nossa pregação. Vou ler várias passagens sobre o assunto conselho. Vai ser o nosso motivo de reflexão hoje. Quer um conselho, é bom querer. Provérbios capítulo 12, versículo 15. É um tema simples, não complicado, mas muito útil. E pela falta da prática de seguirmos esse conselho da Bíblia, que aliás que na Bíblia fala não é bem conselho, é determinação, pela falta de fazermos isto, muitas vezes nos damos muito mal. Provérbios 12, 15 diz, o caminho do insensato, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na reflexão deste assunto, deste tema tão prático, tão importante no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos mais exercício a um coração aberto a conselhos. Em nome de Cristo. Amém. Por que que a pessoa que acha os seus caminhos retos é insensata? Por quê? Porque não admite erros. Se ela acha que seus caminhos são os certos, então ela não está em caminhos errados. Isso aqui eu acho que não é bom você fazer. Eu sei, eu conheço minha vida bem, muito obrigado, eu conheço minhas circunstâncias, eu sei muito bem para onde ir, eu sou adulto, obrigado. Então ele é um tolo, porque ele não admite, está enganado, não está vendo os ângulos daquela questão, sempre se acha certo, como ninguém está certo o tempo todo, então é um tolo, não é fácil, não é difícil saber o motivo, porque a Bíblia chama de tolo alguém que não quer conselho. Já o sensato, ele admite que pode estar avaliando os seus caminhos de uma maneira errada, e está inclusive seguindo, ou dando alguns passos, de maneira errada. E como é que eu avalio isto? Simples, ouvindo conselhos. Só isto. De fato, eu acho que, se tivesse uma classe de adolescentes aqui, ou até de crianças, até 10, 12 anos de idade, entre de 10 a 12, 13, podia chamar e sentar aqui, porque é muito fácil entender isto. Vamos a Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. O autor imagina que um rei, ou um mandatário de algum país, de um povo, que toma decisões sozinho, por conta própria. Então o que ele diz aqui, é que o povo fica inseguro, fica desprotegido com alguém assim na linha de frente, porque pode tomar excelentes decisões, mas pode tomar péssimas decisões. Só que aqui não são decisões para si próprio, nem mesmo para sua família, são decisões que envolvem o povo. Então imagine o tamanho da responsabilidade diante de Deus de um prefeito, de um governador, de um presidente da república, de um rei. É enorme, porque as decisões que ele vai tomar vão afetar milhares, milhões, às vezes centenas de milhões de pessoas, a decisão de um homem, ou uma mulher, ou uma pessoa. Então, ele mostra o peso, a importância de alguém se aconselhar para ter mais, um pouco mais de garantia de que os seus rumos serão acertados. Aí ele diz, na multidão de conselheiros há segurança. Agora não precisa ser uma grande autoridade para aplicar isso na sua própria vida. Você quer segurança? Você quer dar passos mais acertados? Eu tenho cuidado de dizer mais acertados, porque até com muitos conselheiros, Nós podemos cometer erros, porque todos somos falhos, quem pede conselho, quem dá conselho, mas a Bíblia está dizendo, você quer mais segurança na sua vida? Se cerque de conselhos. A vantagem de ouvir conselhos é que permite analisar o assunto sobre outros ângulos, experiências de vida. Você pede um conselho, ou uma sugestão, ou uma opinião para alguém de 20 anos, ou para alguém de 40 anos, já vai ser bem diferente a experiência que aquele jovem tem de vida. O de 40 já é mais maduro, aí você pede a um de 80, aí já vai saber que vai ser alguém bastante defasado em muitas coisas, mas com muita experiência de vida por outro lado. Então tem toda uma conjuntura dentro de uma pessoa que dá um conselho. Então, quando você pede conselho a várias pessoas, você tem uma riqueza muito grande de pontos de vista diferentes que lhe ajudam a acertar e tomar o caminho correto. Provérbios 13 e 10. Provérbios 13 e 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Sempre em Provérbios esteja muito ligado com os contrastes. É muito comum no livro de Provérbios e é a chave para entendermos muitas coisas que o autor quis dizer. Ele coloca um tipo de pessoa de um lado e um tipo de pessoa do outro. Ou dois tipos de pessoas, melhor dizendo, em contraste um com o outro. E tem muito o que ensinar com esses contrastes. Aqui nós vemos um claramente. O contraste é entre um soberbo e um que se aconselha. Mas o que tem a ver? Existe um contraste entre um soberbo e o que se aconselha? Devia ser o soberbo e o humilde. Ou o que se aconselha do que não se aconselha. Aí fazem contrastes perfeitos. E às vezes não é muito óbvio o contraste, como aqui talvez não seja. Mas por que o autor colocou em contraste um contra o outro? Pense, use a cabeça e raciocine, medite, porque tem lições atrás desses contrastes. No caso aqui eu acho muito claro, o soberbo é um homem briguento, é um homem orgulhoso, é um homem que para discordar é ligeiro, quem não concorda com ele é um tolo, está por fora, ele é arrogante. Então ele está sempre em atrito com alguém, ele é meio solitário, meio isolado nessa questão de tomar rumos e de se equacionar, se flexibilizar com as pessoas. Ele é muito ele é soberbo. Caminho rápido para uma direção muito personalizada, muito isolada. E ele não toma conselhos por motivos óbvios, porque tomar um conselho exige uma certa humildade. Rapaz, o que você acha disso? Opa, me perguntou, hein? O pastorzinho está em dúvida. Devia saber o que fazer, ele já tem idade, né? Então, quem pede um conselho, ele se expõe a eu não vou dizer uma fraqueza, que não é bem isso, mas ele está declarando que não tem a quantidade de informações que gostaria de ter para tomar uma decisão, que ele está em dúvida em algumas coisas, que ele precisa de uma certa ajuda. Ora, tudo isso exige uma certa humildade para a pessoa chegar e pedir. Agora imagine se o soberbo vai fazer isso. Nunca. Eu vou dar a entender que eu não sei. O diretor de uma empresa pediu um conselho para o gerente? Eu? Então eu não sei dirigir essa empresa aqui. Como é que vai ficar a minha autoridade? O pastor da igreja pedir conselho a um convertido de um mês? Negativo. É isso. É por isso o contraste entre o soberbo e o que pede conselho, porque são antagônicos. Nesse particular aqui, quem toma esse caminho de ter uma certa humildade e de abrir a mente e os ouvidos para outras opiniões, ele é sábio. E ele vai evitar contendas, vai evitar brigas, mal entendidos, muitas vezes desnecessários. Quantas vezes, eu já mudei um rumo, conversando com uma pessoa, às vezes mais nova do que eu, às vezes mais velha do que eu, não importa. Mas e que tal assim, pastor? Não era melhor? Era. Quantas vezes? A gente toma aquele rumo, aquela sugestão, e tudo fica realmente mais fácil, porque foi uma ideia melhor do que a sua ideia. Geralmente ditados populares, até que tem certa sabedoria, muitos, mas tem uns que tem sabedoria zero, então cuidado com o ditado popular, faca de dois gumes. Tem um que eu tenho assim, uma antipatia muito grande, e uma discordância profunda. Se conselho fosse bom, aí, todo mundo já sabe, está vendo? Se conselho fosse bom, não seria de graça. Mentira! Ditado popular, errado, deturpado. Porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Em princípio, conselho é bom, sim. Joga fora esse ditado. Esse não presta. Mesmo assim, existem dois casos de certo perigo em conselhos. Que é óbvio. O fato de uma coisa ser boa, em princípio, não quer dizer que em hipótese alguma, alguém um dia, no caso de conselho, vai dar um conselho errado, ou vai ser um péssimo conselho. Pode acontecer, claro. Então, por isso que eu coloquei. Em princípio, vários conselhos, e o costume de pedir conselhos, a humildade de pedir conselhos, é bom. Mas, duas situações que você deve ter cuidado. Primeiro, um conselheiro incapaz. Um conselheiro ruim. Cuidado, pode fazer um estrago grande. Salomão morreu. O filho dele, Roboão, tomou o seu lugar. Quer dizer, legalmente assumiu. Vamos a 1 Reis, capítulo 12. Vocês vejam a sabedoria para dizer o contrário, para não dizer o contrário deste homem. É impressionante. A estupidez desse tal de Roboão. 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 em diante, eu vou ler a história, é curta, mas é interessante. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei, depois da morte do pai Salomão. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, lhe falaram. Então veio esse Jeroboão, que era um homem que havia profecia sobre ele, que ele reinasse sobre 10 tribos, e Salomão ouviu isso e queria matar esse Jeroboão. Ele fugiu para o Egito, com medo de ser morto pelo rei Salomão. Salomão morre, Roboão assume. Então Jeroboão pensou, então estou fora de perigo, eu vou agora conversar com o filho do rei que queria me matar, e vamos ver se a gente se acerta agora, que eu não faço muita questão de ser rei não, ele pode ser rei de Israel inteiro, tudo bem, apesar de que tinha uma profecia em cima de Jeroboão, que ele iria ser rei, terminou sendo, óbvio, mas o fato é que, por enquanto, Jeroboão tomou um passo até interessante, prudente, ele foi falar com o novo rei, ele e um grupo. Teu pai, Jeroboão, falando para Roboão, o reizinho novo. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. Razoável. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda este povo? Olha, Roboão até que foi humilde, pediu conselhos para os mais velhos, os conselheiros do velho Salomão. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Roboão, é o caminho, Roboão. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Olha o contraste. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Até aqui vai bem, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos ou de conselheiros há prudência. Então tudo bem, ele ouviu os velhos ex-assessores do pai dele, Salomão. Agora eu quero ouvir os jovens que eu conheço bem, que viveram comigo, são meus amigos. Eu quero ouvir essa geração nova, vamos ver outras cabeças. Tudo bem até aí. O que vocês aconselham? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-nos de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Pronto, está aí o conselho dos novos. Então ele tem aqui dois conselhos para seguir. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou o segundo conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Literalmente o que aconselharam a ele, até as palavras. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dado por intermédio de Abias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Aqui o versículo 15 fala da soberania de Deus enquanto tudo isso ocorre, mas dando a ênfase para o que fez Roboão. Ele tinha um conselho excelente, até o bom senso mostra para isso, e tinha um conselho péssimo. Agora, o excelente vinha de onde se esperava que viesse, de conselheiros velhos, experimentados, e o conselho ruim vinha de quem esperava. Se esperava jovens sem experiência e amigos do rei. Imagina o poder que esses jovens ficaram agora junto desse rei. Já eram amigos dele, agora com um rei amigo, melhor ainda. Então, muito cuidado com quem vai se aconselhar. Não é suficiente dizer: ah, mas eu me aconselhei. Com quem? Lembra do conselho da mulher de Jó? Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Talvez seja coitado daquela mulher, porque ficou famosa por aquele conselho. O resto da vida dela não, o resto da história humana. Jó sofrendo de todo jeito, ela sofrendo também, porque ela perdeu os filhos também. Tem que se entender isso. Eu não estou aqui para criticar nem condenar a mulher de Jó. Eu estou dizendo o seguinte: ela deu um conselho muito ruim, deu. Jó 2, 9 e 10, no 8 já... O finzinho do contexto triste de Jó, depois de perder dinheiro, os bens, bois e tal, e os filhos, depois pegou uma doença horrível, cheia de feridas mal cheirosas. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse das suas feridas. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. E ele sofrido com dores atrozes aqui. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então até uma pessoa muito íntima, muito querida, a esposa dele, deu um péssimo conselho. Certo, o momento não era propício para a pobrezinha dar conselho, havia perdido todos os seus filhos, os seus bens também estavam num estado absolutamente terrível, entendemos psicologicamente isso, e estava mais fragilizada do que Jó. Mas cuidado com quem você pede conselho. E agora vem, até me ocorreu dizer, a ocasião em que você pede conselho a alguém. Você pode ter alguém, de fato, prudente na vida, sábio, mas você está vendo que aquela pessoa está passando por um estresse muito grande, por uma angústia, por uma situação terrível na sua vida. Então, por enquanto, evite pedir conselhos, porque está sem condições, até psicológicas ou espirituais, de dar um conselho. Fique atento para conselhos ruins. Segundo cuidado que você deve tomar é que, de tantos conselhos diferentes, pode acontecer de você ficar confuso, sem o rumo certo. Conhece a história do velho, do menino e do burro? E o velho, o menino e o burro andando. Aí alguém olhou e disse: ah, esse velho é muito tolo, já é velhinho e andando, podia montar em cima do burro. Aí ele montou em cima do burro. Aí continuou. Aí lá na frente alguém diz: ô, velho egoísta, fica andando em cima do burro, e o pobre do menino, coitado, andando, você não tem amor esse neto, não? Aí o velho desce do burro e bota o menino. Aí lá na frente diz: mas esse velho não tem juízo nenhum, um burro desse forte, podia ir os dois em cima do burro, porque que ele vai andando, não precisa, e cabe. Aí o velho subiu em cima do burro. Aí lá na frente diz: mas esse velho é muito malvado, maltratando o pobre do burro, um burro velho, cansado, aí bota as duas pessoas em cima do burro. Que coisa! Resumindo, acabaram o velho e o menino carregando o burro nas costas. É uma fábula interessante, que dá o que pensar. O pobrezinho do velho não tinha a menor condição de aceitar conselho de ninguém, porque ele ficou confuso. Tudo que se aconselhava para ele, ele fazia. Solução: lembrar que conselho não é uma ordem e não precisa ser seguido à risca. Então, se você fala com um sábio, ancião, de 70, 80 anos de idade, tudo bem, por mais experiência que ele tenha, ele não está na minha pele. O conselho sou eu que estou pedindo. Na minha idade, nas minhas circunstâncias, é que eu vou agir, com a minha cabeça. E se eu vou falar então com um menino de 20, desculpe, mas para mim 20 é menino. Então, vou falar com um menino de 20, tudo bem, pode ser um menino ajuizado, sério, já faz faculdade, etc. Mas ele não tem a minha idade, a minha experiência, não está calçando os meus sapatos, como se diz, nem sentindo os meus calos. O que é que eu quero dizer com isso? Que não é obrigado você pegar as minúcias de um conselho, cada detalhe que vem, fique pelo menos com os princípios que vêm, mas princípios filtrados pela idade do outro, pela experiência do outro, pela circunstância do outro. Então, um milionário dá conselho a uma pessoa muito pobre, tem uma distância muito grande, por melhor que tenha a intenção, mas ele, o raciocínio vai ser diferente, e vice-versa. Alguém muito pobre, sábio, dá um conselho para alguém muito rico, pode ser um excelente conselho, mas talvez seja necessário tirar algumas coisas daí. Fica com o espírito do conselho, fica com o miolo, com o princípio do conselho, não todos os detalhes. Alguém que tem um filho dá um conselho para quem tem 10 filhos, há uma distância grande, não tem jeito. Então, não vou ouvir conselho de quem tem um filho porque eu tenho 10. Não, ouça, venha um conselhinho dele, de repente pode ser excelente. Aí você tira o que vai ser útil para você. Não vai fazer como o pobre do velho lá do burro, que fazia tudo o que diziam, acabou sendo exposto ao mais absoluto ridículo. E vou dizer mais: quem se chateia porque o seu conselho não foi ouvido é um péssimo conselheiro. Então, não é conselho ficar melindrado, ficar zangado, ficar assim: não, não vou fazer isso porque eu perguntei para fulano, ele disse para eu fazer assim, não vou fazer. Aí não vai querer mais me dar conselho. Então, não, não é assim. Conselho é conselho. O outro faz se quiser. E muitas vezes a gente pega um pedaço de cada um. É comum também. Aquilo que o fulano me disse foi excelente naquele ponto. Agora, o resto, não concordei com coisa nenhuma. Não tem nada a ver comigo. Tudo bem, tira. mas fica com aquela parte boa, aí pega a parte boa do outro. Saiba ouvir conselhos. Uma vez tendo então um bom conselheiro ou bons conselheiros, ouça e saiba tirar o que convém. Um exemplo de quem ouviu um bom conselho e seguiu: Moisés, conselho excelente do velho Jetro, seu sogro. Êxodo capítulo 18, versículos 13 em diante. Moisés estava sobrecarregado com, se estima até em 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, não se tem esse número na Bíblia, mas há boas pistas. Então era muita gente ouvindo de Moisés. Vamos a Êxodo capítulo 18, versículo 13 em diante. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. O dia todo de Moisés ali sentado, com pessoas na frente, e ele ouvindo os problemas e ajudando. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: olha a solenidade do velho, não é bom o que fazes. Olha para os olhos de Moisés, grande líder de Israel, que tirou o povo de lá, homem que conversava face a face com Deus, e chegar a Jetro e dizer assim: não é bom o que fazes, é muito peso. Sem dúvida, olha a segurança dele: desfalecereis, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Bonito isto. Ele colocou Deus por cima dele próprio. Jetro, eu vou te aconselhar. Agora, se Deus não abençoar o que eu estou dizendo, não for da vontade dele, não for de acordo com o que ele pensa ou quer, esqueça. Mas ele estava muito seguro de que era, e de fato era. Mas é muito bonito ele ter colocado Deus. Então, quando você for dar um conselho, coloque Deus no meio. Não gosto muito de falar de mim, de coisas minhas do dia a dia, mas vou dizer esta: eu tenho um costume, pela minha própria função, eu sou, claro, procurado para dar conselhos, e para situações às vezes simples, às vezes profundamente complicadas, extremamente complexas. Quando alguém marca comigo, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, na próxima semana e tal, eu fico orando desde o momento em que eu marco a conversa. Eu fico orando para Deus me dar sabedoria para aconselhar aquela pessoa. Eu não sei o que vem de lá para cá. Pode ser um conselho simplíssimo, que quase sem pensar a gente dá. Pode ser um muito complicado, que eu mesmo vou precisar de dias, talvez semanas, para poder desenrolar e aos poucos. Então, eu tenho, graças a Deus, e passo para vocês isso, esse costume de orar para Deus dar sabedoria, Ele dá, para que eu aconselhe bem. E eu gosto de dizer: se tu não me deres essa sabedoria que eu estou pedindo, pode ser um estrago na vida do fulano e da irmã fulana, porque vai ter peso o meu conselho, eu sei que vai ter peso, então me ajuda, porque eu não sei dar conselho sozinho. Então Jetro aqui é um padrão nesse aspecto. Ele dá um conselho firme, inclusive, vocês viram a força com que ele deu, mas ele: Deus te abençoe, Moisés, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, eles trarão já os chefes, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, de novo Jetro coloca Deus por cima dele próprio, muito bonito isto, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera, e a passagem continua. Então, um exemplo muito bonito de um conselho muito bem dado, com muita sabedoria, prudência e humildade da parte de Jetro, e humildade e sabedoria da parte de Moisés, que recebeu o conselho. Então, antes de ler a última passagem, quero mais dois exemplos de pessoas que ouviram o bom conselho e não seguiram. Um já vimos, que é Roboão, que viu o bom conselho dos anciãos e não seguiu. E Pilatos, quando estava julgando o Senhor Jesus Cristo, Mateus 27 e 19. Olha que conselho este homem recebeu e não seguiu. Mateus 27 e 19, em pleno julgamento. No 18 já diz o que passava no coração de Pilatos. A palavra de Deus vai fundo. É próprio Deus que sabia disso e mandou Mateus escrever, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos sabia, lá no seu coração. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo e tal, e a passagem continua, e todo mundo sabe o que aconteceu. Pilatos não seguiu esse conselho, e deixou que o povo resolvesse, e crucificam, soltou Barrabás, para agradar o povo, político todo, pronto. Então, ele, obviamente, a culpa não é do povo, pelo menos no aspecto final da decisão, o povo o influenciou, o povo o fez temer, e ele então concordou e mandou, legalizou a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Não ouviu o conselho da mulher: não se envolva com esse justo, não faça o que estão querendo que você faça com ele. Encerro com uma passagem de aplicação bem geral, em Provérbios 15, 22, e vamos ficar pensando nisto, nesta grande importância dos conselhos. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Resumi muito bem o que falamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que tenhamos a humildade de pedir conselhos, mesmo que pense que a gente está desorientado e não sabe, que aliás, que pensa que nós somos mesmo fracos, frágeis, muitas vezes tolos, ficamos desorientados mesmo. Então, estão falando só o que é certo, se acharem que nós estamos pedindo conselhos porque não estamos muito seguros, ou queremos mais segurança. É verdade. Então, dá-nos esta humildade, esta sabedoria, de buscar conselhos dos mais novos, dos mais velhos, dos da mesma idade, dos que têm funções diferentes, condições financeiras diferentes, culturas diferentes, mas que sejam, Senhor, habilitados a bons conselhos, especialmente, é óbvio, os que são teus filhos na fé em Cristo, que têm a sabedoria das Escrituras por trás. E nos ajuda também a ter sabedoria para tirar dos conselhos o que não nos convém e ficar com o que é bom e sábio para a nossa circunstância particular. E nos ajuda a ter humildade para darmos conselhos que não serão ouvidos também. E que não fechemos o coração para não dar mais conselhos para a mesma pessoa, para outras pessoas, porque não ouvem. Quando pedirem, que tenhamos a abertura de dar esses conselhos, e ao mesmo tempo muita prudência e muito temor diante de ti pelos conselhos que vamos dar. Não é só um pastor que pode fazer estrago na vida de pessoas com maus conselhos. Qualquer um pode fazer um estrago na vida de outros com maus conselhos. Se não sabemos o que aconselhar, que tenhamos a honestidade, a humildade de dizer: não sei, não sei como o irmão, ou irmã, ou amigo deve proceder. É muito melhor do que dar um conselho errado. Que o teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto, porque sem o Espírito de Cristo, sem o próprio Senhor Jesus Cristo, sem tu, ó Pai amado, nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.